Sofonias capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Eu peço que vocês leiam comigo. Agora há uma palavra de Deus dirigida contra a sua cidade, a cidade chamada por seu nome, Jerusalém. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 7. Vamos lá. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem ruídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pertos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade manhã após manhã. Traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina. E assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, concede-nos o entendimento, a compreensão da Tua Palavra. Nós desejamos, ó Senhor, conhecê-Lo mais e mais. Nós desejamos, ó Senhor, ouvir-Te falar. Fala, Senhor Deus, ao coração do Teu povo. Instrui e ensina neste dia, que é o dia da adoração. É o dia em que nos reunimos em Tua casa para recebermos a Tua Palavra. Abençoa, Senhor Deus, as famílias do Teu povo. Edifica o Teu povo, Senhor, tendo como fundamento único Cristo Jesus. E tendo como fundamento único aquele que é a pedra angular, onde as demais colunas deste alicerce, a palavra dos apóstolos e dos profetas, estão fundadas e firmadas. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentem. Apenas uma breve revisão do que nós já vimos, uma vez que nós ficamos um bom tempo aqui sem falarmos sobre Sofonias, é que no capítulo anterior há uma palavra ou pronunciamento de juízo às nações que estavam ao redor de Israel, de Jerusalém, aqui especificamente falando, uma vez que o reino já se encontrava dividido, e há uma palavra de juízo contra estas nações, dizendo o que iria acontecer com elas por conta da sua rebeldia, da sua rebelião, e porque elas mesmas estavam indo de encontro ao povo de Deus, contra a cidade de Deus. Então, há uma palavra contra os filisteus, contra os moabitas, contra os amonitas, contra os etíopes e contra os babilônicos, principalmente. A menção e a palavra do Senhor é que seria terrível o dia de todas estas nações, porque quando o Senhor se levantasse, nenhuma nação permaneceria de pé. Nenhuma nação se sustentaria, nenhuma nação conseguiria caminhar e se fortalecer em rebeldia contra o Senhor. A conclusão, então, é que o último capítulo do livro de Sofonias vai se dirigir à cidade santa, à cidade de Jerusalém. É fato que nós não encontramos o nome Jerusalém aqui nos versículos que nós lemos. E apenas nós temos aqui um indicativo em nossas Bíblias, mas a expressão aquela cidade, ou a cidade onde Deus habita, ou onde Deus está, é um claro indício, uma prova muito clara de que Deus está se dirigindo ao seu povo. E como é que isso tudo começa? Veja, começa com um ai, que não é de lamento, mas de juízo contra aquela cidade. Vejam só, vocês leram comigo no versículo de número 1. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Percebam, a cidade estava sendo vista não como aquela que promovia a justiça, mas como uma cidade opressora. A cidade de Jerusalém não estava sendo vista nos dias de Sofonias, o profeta que trabalhou junto com o rei reformador Josias. A cidade estava sendo vista como rebelde, porque estava em constante rebelião contra o Senhor e contra a sua lei. A cidade estava sendo vista como poluída, não santa, mas manchada por conta da multidão de suas iniquidades e pecados. Então, o pronunciamento e o juízo contra Jerusalém se iniciam falando a respeito de como a cidade se encontrava. Agora, uma ponte aqui é importante, porque quando o Senhor pronunciou o juízo contra Jerusalém, nem mesmo os reis da terra imaginavam o que poderia acontecer com aquela santa cidade. E sabem por quê? Porque naquele período era comum que as nações ou os povos tivessem os seus deuses. Então cada cidade tinha o seu deus, Baal, Marduk, Dagon. Eles tinham os seus deuses, mas os seus deuses ficavam localizados nas cidades. Qual a diferença então da nação do povo de Israel? É que quando foi liberto da escravidão do Egito, e eis a razão porque as nações ficaram com muito medo do povo de Deus, é que o Deus de Israel não ficava fixo ou localizado em uma cidade, mas acompanhava a nação por onde quer que ela andasse. Então, quando Raabe, ela guarda e ela protege os espias em Jericó, por exemplo, a palavra dela é significativa quando ela diz que quando os habitantes de Jericó perceberam que o povo de Israel marchava contra Jericó, o seu coração se derreteu. E Raabe completa que isto aconteceu porque Deus acompanhava o povo. Então, era inimaginável. As nações não poderiam acreditar ou não poderiam imaginar o que estava para acontecer com Jerusalém. Porque Jerusalém era o lugar da habitação do Deus que sempre tabernaculou, ou seja, se fez presente, habitou sempre com o seu povo. Vejam só uma passagem que nos ajuda a entender isso que eu estou dizendo para vocês. Deixem marcado Sofonias 3 e sigam comigo para Lamentações capítulo 4. Vejam só que interessante. Em Lamentações capítulo 4, a partir do versículo 12, quando o profeta Jeremias, ele lamenta a respeito da situação da cidade, daquilo que a cidade estava sofrendo. Observem que Jeremias, ele sofre tanto a queda, como também é dirigido para o exílio do povo. Eu vou ler inicialmente do versículo 1, só para a gente entender o contexto, e o versículo-chave é o versículo 12. Mas vejam só a partir do versículo 1. Como se escureceu o ouro? Como se mudou o ouro refinado? Como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas? Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro, obra das mãos de oleiro? Até os chacais dão peito, dão de mamar a seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes do deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlatas se apegam aos monturos. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida, como no momento, sem o emprego de mãos nenhumas. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais e tinham a formosura da safira. Mas agora escureceu-lhes o aspecto mais do que a fuligem. Não são conhecidos nas ruas, a sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se como uma madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozinharam seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação. Derramou o ardor da sua ira. Acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Aí vejam só o versículo de número 12. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Então, aquele ai pronunciado por Sofonias se cumpre por conta da opressão, da rebeldia e da poluição, maldade e pecado do povo. O que era visto nas ruas de Jerusalém? Os homens que andavam limpos, agora sujos. Os homens que andavam fortes, agora famintos. As crianças que tinham comida, agora passando fome. As mães cheias de compaixão, agora cozinhando e comendo seus próprios filhos. Era prova real daquilo que começou no próprio coração da nação. E a razão simples, clara, direta, sem arrudeios, é descrita em Sofonias e se cumpre nas palavras do profeta Jeremias, Sofonias capítulo 3, versículo 2, aquela nação ou povo, a cidade, era conhecida como aquela que não atendia ninguém, versículo 2 de Sofonias 3, que não aceitava a disciplina, que não confiava no Senhor, nem se aproximava do seu Deus. Os reis não podiam imaginar, eles não acreditaram, todos os moradores do mundo com seus reis não conseguiram compreender como os adversários, os inimigos do povo de Deus conseguiram derrubar Jerusalém. Naquela época era muito comum que as cidades fossem construídas em montes elevados. Até hoje, as escavações arqueológicas na Palestina, chamadas de telos, elas são sempre feitas em lugares altos e geralmente eles utilizam uma técnica para descobrir, porque aqueles montes eles são muito bem delineados com as suas quedas, com as suas dimensões. Então eles imaginam, não, ali tem uma cidade, ou ali já existia uma cidade. De fato, as cidades elas eram construídas em lugares elevados, com muralhas fortificadas, para que o acesso do inimigo fosse praticamente impossível. Jerusalém se localizava ou estava localizada no Monte Sião. Ela tinha muralhas bem feitas, ela estrategicamente ou geograficamente, ela era intransponível. E os homens acreditavam ainda mais, os homens de Jerusalém, eles acreditavam que nenhum inimigo conseguiria entrar em Jerusalém, porque lá estava o templo do Senhor. E às vezes, irmãos, a nossa compreensão, ou a nossa convicção de resistência diante do pecado e diante da queda, é aquela que nos diz, não, nós temos o Senhor conosco. Nós nos batizamos e batizamos os nossos filhos. Nós fazemos parte da igreja, então nada vai acontecer com a gente, ninguém vai nos derrubar. Mas o grande problema é que a ruína do povo começou no coração. A ruína do povo começou quando seus próprios líderes civis e religiosos começaram a afrouxar as leis e a desviar o povo do caminho da salvação. Vejam só, como era descrita a cidade no versículo 2 de Sofonias. Não atende a ninguém. Não dá ouvidos para ninguém. Matava os profetas. Matava os profetas. Para os irmãos terem uma ideia, naquela época, provavelmente, em que Sofonias profetizou, ele estava só. Agora a pergunta é a seguinte: só tinha Sofonias de profeta? Absolutamente. Outros profetas existiram. Sacerdotes, inúmeros sacerdotes, era uma classe social daquela época religiosa. Um profeta. Eles não atendiam a ninguém, não aceitavam a disciplina. Irmãos, a raiz de todos os pecados está aqui. Eles não confiavam no Senhor. Às vezes a gente utiliza a expressão confie no Senhor, confie no Senhor, que a sua confiança esteja no Senhor, muito mais como um recurso psicológico para a gente suportar a adversidade. Mas na realidade, confiar no Senhor ou não confiar no Senhor é a base de tudo. Porque se não confiamos no Senhor, então o caminho da incredulidade atrairá todas as outras maldições. Se eu não confio no Senhor, eu não vou dar ouvidos à sua palavra. Se eu não confio no Senhor, eu não vou aceitar a sua disciplina. Se eu não confio no Senhor, eu não vou me aproximar dele. E a expressão aproximar-se de Deus aqui é prestar culto. Aí vocês podem me perguntar: pastor, então quer dizer que naquela época em Jerusalém não havia culto ao Senhor? Havia culto sim ao Senhor, mas o culto ao Senhor e aos demais deuses. O culto ao Senhor, mas o culto segundo a vontade. O culto ao Senhor, ou aquilo que eles chamavam de culto ao Senhor, mas um louvor à personalidade dos homens. Um culto ao Senhor, mas onde ele não era o centro, mas os homens se tornaram centrais na adoração devida somente a Deus. A falta de confiança no Senhor promoveu a ruína do povo de Deus. Promoveu a queda. E tudo aquilo profetizado por Sofonias se cumpriria e se cumpriu de fato. E tem se cumprido na história do povo de Israel. Às vezes nós olhamos para Jerusalém hoje e até temos vontade de ir e conhecer Jerusalém. Eu tenho. Tenho vontade de conhecê-la, de conhecer os lugares, de ver por onde Jesus andou, onde ele pisou, onde os profetas falaram, onde o povo caminhou. Mas a grande realidade, irmãos, hoje é que a cidade de Jerusalém, ela está prostituída. A maldade em Jerusalém, ela não é diferente de nações que não temem ao Senhor. Paradas gays lá reúnem milhões de pessoas, ou muitas, milhares de pessoas. A maldade é semelhante à de uma nação que diz que Deus não existe. Existe gente crente lá? Existe. Mas é um número muito pequeno, reduzido. A história se repete. A história se repete na história do povo de Deus. A história se repete na história da igreja de Deus. E nós precisamos ter muito cuidado. Porque se nós não estamos atendendo a palavra do Senhor hoje, se nós não estamos nos submetendo à disciplina que vem do Senhor hoje, se nós não estamos nos aproximando de Deus como deveríamos nos aproximar dele hoje, precisamos questionar se a nossa fé e a nossa confiança, de fato, ela é irrestrita em Deus e em sua palavra. Vejam só que agora, em Sofonias, a partir do versículo 3, há uma especificação de como tudo começou. Agora o profeta vai falar diretamente. Primeiro, ele vai se dirigir aos líderes civis. Versículo de número 3. Vamos ler juntos novamente. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem ruídos no dia seguinte. Os príncipes do povo de Deus, eles estavam devorando os fracos e os oprimidos. Eles atribuíam louvor e prestavam culto ao Senhor, mas como é que eles viviam na prática? Eles não cumpriam aquilo que a lei de Deus determinava para eles fazer. O que dizia que eles deveriam fazer. Eles agiam como leões no meio do povo. Os juízes que deveriam agir com justiça são considerados aqui como lobos famintos. Eu não sei se vocês já viram um cão quando ele está diante de uma carne de com osso. Não tente tirar da boca dele. Ainda que você seja o seu dono, você corre o risco de ter a sua mão mordida também. Porque ele agarra com tanta vontade que ele só larga o osso quando ele estiver limpinho. A ideia aqui é de homens agindo como leões e como lobos, que não deixam o osso até esmigalhá-lo de tanto roer. Então, essa é uma descrição aqui de como tudo começa. E ainda, irmãos, que nós vivamos em um país democrático, ainda que nós vivamos em um país onde há liberdade religiosa, a igreja, sob o pretexto de liberdade religiosa, não pode deixar de falar e anunciar aquilo que os governantes e os líderes civis foram chamados a fazer. Eles podem até não crer e não temer ao Senhor, mas eles precisam ouvir da igreja o que eles devem fazer. Segundo a lei de Deus, eles não devem devorar a carne até os ossos da nação. E aí você pode me perguntar, pastor, e diante de tudo isso, o senhor está assistindo a Copa do Mundo? Eu comecei a assistir. Agora, isso não vai minimizar aquilo que eu tenho observado e percebido. Os milhões que estão sendo gastos. E que isso não vem agora por conta da Copa do Mundo, do Brasil. Isso vem já de muito tempo. Isso é apenas a ponta do iceberg de milhões e milhões e milhares de dinheiro desviado. De pessoas que morrem nos hospitais. De crianças que não têm educação. Recentemente postei um vídeo ridículo, onde três pessoas com mais de cinco opções são questionadas em um programa, em um show de televisão, e não sabem dizer o nome de um país. E olha, o país do futebol. Não sabem dizer, erram constantemente, não acertam. E esse é um sinal claro do que nós estamos percebendo. Falta educação, falta saúde, falta segurança, falta justiça. E Deus, ele a tudo vê. Os príncipes de Jerusalém, eles estavam agindo de maneira errada, assim como os príncipes do Brasil têm agido nos dias de hoje. Cabe a nós ficarmos calados? Dizermos que sempre foi assim, que nada vai mudar? Ou será que não é a hora de começarmos a agir e fazermos a diferença como crentes, como povo de Deus? Votando corretamente nas urnas, votando com consciência, observando de fato quem é político, quem não é, quem é enganador, quem é ladrão, agindo e preparando futuros homens e mulheres para que assumam posições específicas e estratégicas. Eu torno a lembrar, o nosso Estado por muito tempo desconhece promotores, juízes, magistrados, crentes. Isso é sintomático. São poucos. Eu não conheço quase ninguém. Políticos são poucos, ainda que se apresentem como evangélicos. Eles não sabem nem os 10 mandamentos. Não conhecem a Bíblia, falam besteira. Então, irmãos, percebam, a história se repete. E nós somos chamados à consciência de que a ruína de uma nação, a nossa nação, que afirma em sua maioria ter uma população temente a Deus, ela começa a cair quando os líderes civis se esquecem daquilo que o Senhor exige deles. Agora vejam um outro fator que é muito pior. Versículo de número 4 diz assim: os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Naquele tempo, quando os príncipes eles não conseguiam resolver uma situação, quando os juízes não chegavam a uma solução de uma causa que precisava ser tratada, tudo terminava nas mãos dos sacerdotes. Eles tinham a palavra final diante da lei, da Torá. Agora, observem como eles estavam agindo, profetas e sacerdotes, levianamente, como homens pérfidos. Eles estavam se levantando e de uma maneira leviana, eles estavam usurpando o ofício. De uma maneira pérfida, eles não estavam falando em nome de Deus. E Deuteronômio 18, 20 nos alerta claramente que se um homem se levantasse como profeta e dissesse estar falando em nome de Deus e não fosse verdade, ele seria morto. Então, muito pior do que homens ou líderes civis injustos, são líderes religiosos que agem levianamente, com perfídia, que profanam o santuário e violam a lei de Deus. Como é que os sacerdotes eles estavam profanando o santuário naquele tempo? Eles estavam admitindo o sacrifício de crianças, eles estavam admitindo a prostituição cultural, tão comum entre os povos e as religiões pagãs. Eles estavam tornando o culto ao Senhor determinado, ensinado na lei, sincrético, ou seja, tudo era permitido, tudo poderia ser feito. O profeta então diz: vocês estão agindo levianamente. Como um homem só, ele se levanta e diz: vocês estão violando a lei. E não obstante, irmãos, a lei de Deus ter ficado tanto tempo soterrada, escondida, Deus naquela época sempre levantou profetas. E os profetas deveriam falar aquilo que Deus lhes mandava falar. Mas como aqueles homens estavam agindo? Eles não estavam dizendo o que Deus ordenou. Eles estavam falando o que o povo queria ouvir. Faça uma comparação com o nosso tempo. E se vocês não chegarem à mesma conclusão que eu acho que eu não estou batendo bem da cabeça. Porque o que nós estamos percebendo hoje é uma escassez de verdadeiros profetas, de verdadeiros líderes que conduzam o povo em aliança, segundo a palavra de Deus, segundo o simples evangelho da cruz, promovendo a verdade, proclamando a justiça e a salvação, pela graça somente. O que nós estamos percebendo hoje, assim como nos dias de Jerusalém, são profetas que crescem e que enriquecem e que engordam com a gordura e com a carne das ovelhas do Senhor. Percebam que o juízo, então, ele se dirige contra o povo é reconhecido, ou a cidade é reconhecida como opressora, rebelde e poluída, e quem é que estava promovendo tudo isso? Líderes civis e religiosos. Irmãos, a separação entre igreja e Estado é uma marca muito forte da nossa tradição reformada. Isso não quer dizer que crentes não devem se envolver no processo político de sua nação. Contudo, nunca deveríamos admitir que profetas se misturem com política. Nunca deveríamos admitir que pastores se candidatassem a cargos e funções políticas. Se são chamados para pregar o Evangelho, que preguem o Evangelho. Se são chamados a viver do Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas porque se tornam levianos e pérfidos, eles deixam de falar e falar a verdade e se esquecem de depender do Senhor. Seria muito fácil para mim deixar de falar o que tenho de dizer, porque dependo de vocês. Vocês pagam o meu salário. Se vocês ficarem com raiva de mim por alguma razão ou circunstância da mensagem pregada, vocês podem dizer: ah, não vou dar mais dinheiro para a igreja, não vou dar mais o meu dízimo e a minha oferta, porque eu não gostei do que o pastor falou, do que o pastor pregou. Mas o que faz com que vocês continuem ouvindo e continuem contribuindo e continuem sustentando não a mim e a minha família, mas o ministério da palavra? É porque quando pregamos a palavra, ou quando anunciamos o Evangelho, todos vocês, assim como eu, estão com Bíblias abertas. Vocês estão olhando, vocês estão vendo, vocês estão conferindo, escritura com escritura. E o Senhor então chama a atenção para que todos nós, pregadores e profetas, não sejamos levianos ou pérfidos, não violemos a lei e não profanemos o santuário do Senhor. E como é que o Senhor vê tudo isso? Versículo de número 7, vamos ler. Versículo 7. O Senhor é justo, vamos ler. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade manhã após manhã. traz ele o seu juízo à luz, não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Diante de tudo isso, como Deus enxerga a situação? Versículo 5 nos diz, o profeta diz que o Senhor é justo no meio dela, ou seja, no meio da cidade, ou seja, no meio do seu povo. A expressão manhã até após manhã é uma expressão bonita. Nos faz lembrar que o Senhor não comete iniquidade, então não compactua com a injustiça. Ele não é opressor, ele não é poluído ou polui. O Senhor não promove o mal. E vejam que interessante, manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Ele nunca deixa de julgar. E como ele faz isso? Ele faz isso através da manutenção da sua lei, através da manutenção do seu culto ao Senhor, ou culto que nós devemos a Ele. Manhã após manhã é a mesma expressão que acontece quando dia após dia os sacrifícios eram oferecidos. Manhã após manhã é a mesma expressão que ocorre na Bíblia quando Deus todos os dias enviava o maná para alimentar o seu povo. Manhã após manhã é a mesma expressão que recorre quando sacrifícios eram oferecidos em nome do Senhor. Agora percebam a ideia então de que Deus, Ele julga com justiça, a tudo Ele vê, e manhã após manhã Ele traz à luz o seu juízo. E a expressão muito forte aqui é: Ele não falha. Nós podemos até pensar que Deus falha, mas quando nós lemos Lamentações, por exemplo, nós notamos que Ele não falha no que diz. Quando nós lemos a história do povo de Deus, a nossa história, nós percebemos que Ele não falha no que diz. Quando nós notamos a promessa de enviar o Redentor e o Salvador de seu povo, nós então concluímos, Ele não falha no que diz. Mas como é que age então o iníquo? O iníquo, ele não conhece a vergonha. Não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Ainda que Deus tenha dado provas, inúmeras provas de que o seu juízo não falha, pois manhã após manhã ele age com justiça. Versículo 6, exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. O lugar mais forte de uma cidade, o Senhor reforça, está derrubada, arruinada. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém, ninguém que as habite. O Senhor então sempre nos lembra que manhã após manhã, Ele traz o seu juízo à luz. Ele lembrou a Jerusalém toda a história de conquista da terra, como as cidades que se levantaram contra Israel foram arruinadas, como o reino se estendeu e estabeleceu paz nos dias de Salomão. Mas como tudo começou a desandar quando o povo passou a não dar ouvidos à palavra do Senhor, quando se voltou contra o Senhor, quando achou bonito e quis receber os valores das nações que não serviam a Deus. Finalmente diz o versículo de número 7, e aqui agora Deus fala na primeira pessoa, eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não será destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. A nação cega, sem confiança no Senhor, ela não dá ouvidos à palavra do Senhor, não reconhece a sua vergonha, não se arrepende dos seus pecados, não se volta para o seu Deus. Nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado e observar o tempo que nós vivemos hoje, para que não imitemos os maus caminhos de Jerusalém. Somos o povo de Deus. Que não deixemos de dar ouvidos à voz de Deus. que não deixemos de nos aproximar de Deus com um coração limpo e puro pelo sangue e justiça de Cristo Jesus. Que não nos esqueçamos que nos dias do nosso Redentor a história se repetiu e Jerusalém mais uma vez foi assolada, destruída. O templo derribado no ano 70 depois de Cristo. Eu finalizo aqui citando para vocês esta profecia dita pelo Senhor e que se cumpre na história também para nossa instrução e também preparação para o dia da volta do rei. Mateus 23, a partir do versículo de número 2. Vamos para lá. Mateus 23, a partir do versículo 2, diz o versículo de número 1, que Jesus, ele fala às multidões e aos seus discípulos o seguinte. Vejam só que interessante. Ele diz no versículo 2, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Quem substituiu profetas e sacerdotes nos dias de Jesus? Escribas e fariseus. Aí vejam nos versículos 13 em diante, os ais, pronunciamentos de juízo da parte do Messias, a partir do versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Notem, irmãos, a história se repetindo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, para fazer um crente. E uma vez feito, o tornais filho do inferno, duas vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. A história se repetiu quando os religiosos dos dias de Jesus não se aproximaram de Deus com sinceridade, não receberam o Messias prometido conforme descrito nas Escrituras, quando caminharam na mesma maldade dos seus pais. Finalmente, versículos de 37 a 39, percebam a reação do Senhor Jesus Cristo. Ele diz o que iria acontecer. Ele diz o que iria vir ou sobrevir contra eles. No versículo 34, por exemplo, ele diz, eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que estas coisas, todas estas coisas hão de vir sobre esta presente geração. Aconteceu, irmãos. No ano 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém foi assolada pelos romanos. O templo foi destruído totalmente. O que nós vemos hoje na televisão, o chamado Muro das Lamentações, é apenas um pedacinho de um imenso e glorioso muro de um templo. E como Jesus Cristo, então, concluindo, ele olhou para a cidade de Jerusalém, ele lamentou, versículos 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Nós temos, irmãos, aqui uma profecia que se cumpriu, e nós temos aqui também, irmãos, uma advertência para que a igreja não caminhe, não trilhe os mesmos passos do passado, daqueles que não se envergonharam de seus pecados. Nós temos aqui uma chamada, irmãos, urgente ao arrependimento, se nós temos agido com hipocrisia, com perfídia, levianos no que diz respeito à lei e ao culto ao Senhor. Nós somos aqui chamados a orar pelos nossos líderes civis e religiosos, para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Nós somos chamados a nos preparar para a volta de Cristo, porque o seu retorno último será muito maior e mais terrível de tudo isto que nós acabamos de ver. Porque bendito é o que vem em nome do Senhor. Eis a razão porque aqui estamos, nos preparando e aguardando todos juntos um novo céu e uma nova terra. Por fim, cuidem-se, assim como eu devo me cuidar. Preparem-se, assim como todos nós devemos nos preparar. Destaquemos aquilo que é mais importante em nossa vida cristã. Sirvamos ao nosso Deus com integridade de coração. Não intentemos, não pensemos que fazendo estas coisas, nós então teremos garantida a nossa redenção. Não. Façamos isto como um coração agradecido, que foi transformado, purificado e novo em Cristo Jesus. Nos preparando, sim, de fato, para a volta daquele que vem, e que bendito seja para todos sempre o que vem em nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Te bendizemos, ó Deus, louvamos ao Senhor por tua santa palavra. Pedimos ao Senhor Deus graça para continuarmos de pé, para permanecermos de pé, caminhando em temor e tremor, confiantes no Senhor, livres de toda a incredulidade, porque ela é o início de todos os pecados de uma nação, de todos os pecados de uma casa, de todos os pecados de um só coração. Livra-nos, ó Senhor, do mal que o nosso coração é tendencioso a praticar. Purifica o nosso coração, Senhor, e seremos limpos. Lava-nos, ó Senhor, e seremos mais alvos do que a neve. Não importa para nós, ó Senhor, estarmos limpos exteriormente para que os homens nos vejam assim. Se o nosso coração estiver sujo e necessitado da pureza do teu evangelho. Age, Senhor Deus, no nosso meio. Prepara-nos, ó Senhor Deus, para a volta de Jesus. Leva-nos, ó Senhor Deus, ao temor que nos conduz à oração por nossa nação, por nosso país, por nossos governantes, por nossos profetas, porque muitos têm se desviado do caminho. Que haja restauração e arrependimento, Senhor. Que haja o levante de homens que temem ao Senhor e que desejam te servir e governar e pregar e anunciar o teu evangelho com temor e com fidelidade, sem temer a homens, mas temendo somente ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo momento e pelo privilégio de estudarmos juntos a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.